um ambicioso projeto recruta jovens de todo mundo. Tudo isso por intermédio da tecnologia, criptografia, internet e tudo mais. Este é Mundo Freak Confidencial sobre Cicada 3301.
Discos voadores. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Este podcast é um oferecimento de Hipertrofia Bodywear, a sua marca carioca de fitness e moda praia.
Uma explosão em um prédio comercial causou pânico na região central da cidade. Não houve feridos. Depois dos bombeiros terminarem com o foco de incêndio no local, a polícia começou as investigações. Uma possível ação criminosa não foi descartada.
Um misterioso caso está assustando moradores na região do centro. Ambulatórios e postos de saúde relataram um alto índice de chamados na noite de ontem. Há suspeitas de uma virose, mas a possibilidade ainda é descartada pelos hospitais. Enxaqueca, febre alta, mal-estar e alucinação são os principais sintomas.
Uma nova pesquisa afirma que o número de desaparecimentos na cidade subiu cerca de 15% em apenas 3 meses. A prefeitura promete trabalhar com a instituição de segurança pública para aumentar o policiamento nas ruas. Voltamos a seguir com os esportes.
Calciferum está chegando.
Bom dia e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei. E hoje, galera, vocês vão ter que ser espertos para acompanhar a gente, porque a gente vai falar agora sobre pistas misteriosas, sobre algumas coisas bem bacanas, principalmente sobre um projeto extremamente sombrio, e vamos nos ajudar para tentar descobrir um pouco mais dele. E para me ajudar nisso, temos aqui o nosso especialista em segurança digital, Igor Alcântara.
Olá, ouvintes. E esse episódio, vocês vão ver uma postura um pouco diferente minha aí.
Tá bom. Temos aqui também o investigador Rafael Jacaúna, nosso believer de plantão.
Ah, pronto. Gente, é a vida. A vida é confusa, a vida é difícil e eu não entendi nada.
E pelo visto, o ouvinte nem tá entendendo ainda. Porque, galera, a gente vai falar aqui do projeto Cicada 3301, que, se você não entendeu até agora, é uma iniciativa mega misteriosa e que também ninguém mais entende. Mas escuta com a gente, que aos pouquinhos vocês vão sendo introduzidos, aos pouquinhos a gente vai caminhando e vamos dar aqui nossas conjecturas sobre esse projeto bem louco. Então, bora pro cast. Cicada 3301. Antes da gente começar, cicada, ele é cigarra, né? O inseto em inglês. Correto, Igor?
Isso.
O número a gente não tem com exatidão o que, que ele significaria, pelo menos por enquanto, mas ele seria o nome dado a uma organização misteriosa que ninguém foi capaz de identificar até agora. Como se fosse talvez aí os Illuminati e tal. Claro que eu tô dando um exemplo dos Illuminati como um esquema de uma sociedade que ninguém conhece, só que temos algumas pistas que ela existe. Só que não tem nada a ver sobre essa questão de estar nos bastidores do mundo, nem nada disso. Simplesmente, o que, que aconteceu? Muitas teorias foram sendo formuladas, muitas especulações a respeito do que está por trás dessa tal de cicada. Há quem acredite que seria como organizações criminosas, como alguma startup, né, bancos, a CIA, a NSA e entre algumas outras empresas, né, Google, Microsoft, mas ninguém sabe ainda exatamente o que, que é, né. E essa iniciativa, né, esse grupo, é responsável por todos os anos, pelo menos nos últimos 3, por enigmas complexos de raciocínio que são dispostos em diferentes partes do mundo, como Havaí, a Polônia, a Espanha, a Austrália e a Coreia do Sul. Mas até agora a gente não tem muita coisa, a gente não, talvez não tenha ficado muito claro pro ouvinte, né? Mas assim, eles são enigmas muito envolvendo criptografia, história, psicologia, muito simbolismo, muitas mensagens decodificadas. Requer aí uma imensidão de, como é que eu poderia dizer, de certas áreas de conhecimento em que a pessoa precisa ser, talvez não formada, mas é que ela precisa saber, né? Ela precisa ser inteligente, ela precisa investigar. Porque existe aí um objetivo, não sabemos se escuso, mas existe aí um objetivo e um recrutamento para pessoas escolhidas, né? Pessoas inteligentes, pessoas que consigam desvendar, consigam ter todo um âmbito desse conhecimento oculto, ou não, né? O conhecimento que tá na nossa humanidade por aí.
Cara, eu acho que, sério, pelo que eu vi disso, não é, a pessoa não tem que ser inteligente necessariamente e apenas. A pessoa tem que ter uma dedicação quase que doentia. Porque o tempo que elas gastaram, claro que muitas dessas competições aí foram feitas em grupo. Outras tiveram que ser feitas em grupos menores ou até individuais. Mas a pessoa que fez teve que se dedicar praticamente em tempo integral para fazer esse tipo de coisa, sabe? Não é só o fato de pessoas inteligentes. A pessoa tem que ser praticamente... Qual o nome daquelas pessoas que, quando cismam com alguma coisa, ficam ali até resolver? Enfim, tem que ser psicótica, psicopata, sei lá.
Exato.
Tem que ser um nível muito louco mesmo, de dedicação, praticamente um autista, sabe?
Que isso, cara? Tá, vamos lá. Vamos ignorar o que o Rafa tá falando. Igor, por onde você conheceu? Você já conhecia antes da gente apresentar o assunto na pauta? E eu gostaria de perguntar, esse tipo de iniciativa é muito comum nos Estados Unidos, que eu imagino que isso lembra muito aqueles ARGs, né? Aquela forma de publicidade quase viral, né? Tem aquele, qual é o nome? É marketing de guerrilha, que a gente começa a ter pistas no nosso dia a dia, na nossa sociedade, em que a gente fica se perguntando o que tá acontecendo, né? A gente pode citar mais pra frente algumas coisinhas sobre isso, mas e aí, pra você que tá morando aí, o que, que a gente tem parecido?
Cara, tem bastante coisas dessas, assim. Eu lembro na época da série Lost, que eu acompanhei a série Lost bastante de perto. Eu escrevi artigos de teorias e tinha esses ARGs entre uma temporada e outra, que você tinha que pegar a imagem, descriptografar a imagem, pegar uma mensagem, aquilo dava um URL, se ia num site e via um vídeo oculto da iniciativa Dharma, não sei o que, enfim, era bem legal. Eles criavam, por exemplo, aquela equação de Wallenstein que eles abordam na série. Tinha até, depois acabou entrando artigo na Wikipedia em outros sites, e como se aquilo fosse uma coisa que existisse, como se Wallenstein fosse um matemático que existia. Então isso me lembra bastante isso, mas isso é uma coisa mais antiga até, na Guerra Fria, e isso obviamente não é uma coisa que é oficial, né, porque era uma coisa que era feita às escondidas. Mas durante um determinado período da Guerra Fria, já na década de 70 e 80, as agências secretas, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética e de alguns outros países, usavam esse tipo de quebra-cabeça e desafios para recrutar pessoas para trabalhar para eles, né? Só que na época não era usado a internet, obviamente, era colocado em jornais, anúncios meio misteriosos em jornais, com mensagens enigmáticas que a pessoa tinha que mandar para um determinado endereço a resolução daquilo. Inclusive isso é retratado naquele filme lá do que fala da máquina Enigma, que até concorreu ao Oscar, esse filme, O Jogo da Imitação. Eles até, foi assim que eles recrutaram o pessoal para trabalhar na máquina que ia decifrar o Enigma, né? Então isso é uma coisa bastante comum. E aqui, às vezes, já aconteceu várias vezes eu estar andando na rua e você vê em poste um cartaz só com um QR Code, assim, entendeu? Aí eu já cheguei a fotografar alguns QR Codes e depois ver o site, e tinha um site com as mensagens cifradas, assim. Então isso aqui é... tem bastante, a galera faz bastante.
Cara, você lembrou aquele filme Código para o Inferno, que é um garotinho que, sem querer, desvenda um código num jornal? Lembram desse filme com Bruce Willis?
Sim, esse filme é legal. Esse filme é legal. Bem lembrado.
Não sabia desse filme, vou procurar saber. Mas vamos lá. Onde que começou tudo? Cicada 3301. Bem, em 2012, 5 de janeiro, mais pra ser exato, no Fórum B, foi vinculado a imagem que a gente vai deixar aí no post dando assim início a toda essa misteriosa jornada, né? Mas antes da gente continuar, é bom a gente explicar o que é o 4chan. O 4chan, ele é um fórum que ele tem, não é um fórum comum, ele é um fórum que o conteúdo, ele é imenso, né? Ele é feito, completamente feito pelos usuários, e é tudo de um fluxo tão rápido de informação que tudo se perde, né? Então muitas vezes a gente tem umas imagens que são até meio ilícitas, mas é um fluxo é tão rápido de informação que eu imagino que não dê pra gerar nem provas sobre isso, e mesmo que gerasse, eu não acredito nem que essas imagens durem tanto no 4chan pra chegar a ser processados e tal. Mas é assim, eu brinco muito, e eu já disse aqui várias vezes, que o 4chan, ele é o site que ele dá início a todo e qualquer meme na internet, quase sempre, assim. Obviamente, tipo, sei lá, segura o forninho Giovanna, não. Mas, por exemplo, a maioria dessas imagens que a gente tem hoje, do Trollface, esse tipo de coisa, e vários outros, nasceram no 4chan. Ele ali é o estilo de vida true da internet, que tá cheio de gente bem louca, bem nerd, daqueles que ficam em casa, sei lá, comendo Cheetos e de noite, no escuro, e, ah, meu Deus do céu, estou na internet. Aquela galera nerd de verdade, né? A gente tá falando de nerd que acabou de sair do filme Vingadores e tá se achando nerd, não. A gente tá falando daquela galera que é geek, que é nerd e que adora tecnologia, adora tudo, na verdade, né? E dentro do 4chan, a gente tem vários que a gente chama de boards. Como é que seria uma tradução pra board, Igor?
Cara, não sei, a tradução literal, acho que não se encaixa muito bem, né? Tabuleiro, uma tábua, não sei se isso se encaixaria bem.
Sim. Então, cada um desses boards, o que a gente tá falando aqui é o B. Se não me engano, o B é o aleatório, aquele que pega tudo de todos os outros boards. Mas cada um desses boards seria uma temática dentro do 4chan. Existe o board de anime, tem um board de pornografia, tem um board de tecnologia, tem um board de série, de filme. E o B é a porra louca. Tu não sabe o que vai sair dali. Pode ser desde uma imagem mega gore até um nude maluco de uma atriz. E geralmente quando ocorre esses nudes é dentro do 4chan, né? Porque é onde que geralmente o pessoal sabe que se jogar ali é porque realmente vai cair, né? Tipo, vai estar pra um monte de gente meio louca pra espalhar. Então foi aí que surgiu isso tudo. Ele seria quase como se fosse a grande rede central aí da internet. Olha só eu falando qualquer bobagem, né? Mas eu gosto muito do 4chan porque esse tem esse aspecto meio true, né? O Anonymous surgiu do 4chan. Eu não tô aqui aconselhando que vocês entrem no 4chan. Pelo contrário, eu tô aqui pra desestimular isso. Porque depois do 4chan é só Deep Web. Porque realmente é umas coisas bem loucas por lá. Inclusive, a maioria dos links que a gente conhece hoje da Deep Web vazaram pelo 4chan.
Um conselho aqui aos ouvintes é escutar esse episódio e vendo o post no site, porque a gente vai comentar de algumas imagens, então é interessante você ver a imagem enquanto a gente comenta e tal. Não é obrigatório e tal, mas é uma dica.
Bem bacana, bem bacana. Então vamos lá. A imagem foi postada em 2012 e a imagem diz o seguinte: olá, estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, nós criamos um teste. Há uma mensagem oculta dentro desta imagem. Encontre-a e ela colocará você no caminho para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que conseguirão chegar até o final. Boa sorte. 3301. Bem, isso acabou deixando muitos usuários do fórum tanto curiosos, né? E o que levou essas pessoas a investigarem a imagem postada no fórum? Elas abriram a imagem original em um bloco de notas ou em algum editor hexadecimal e puderam ver aí um código bem interessante, que é assim: Tiberius Claudius César diz. Aí tem um código, né? LXXT maior 33M2MQ, blá 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 blá. Aí a gente tem a primeira dica do que esse código tá na imagem. Por quê? Quem possui um conhecimento de criptografia, né? Acho que o Igor pode até falar um pouquinho disso pra gente. Lembrou que um método bem usado e bem clássico, no sentido até de antigo mesmo, de codificar mensagem, era a cifra de César. Assim chamada porque Júlio César a usava para passar informações confidenciais. Olha só, Roma, galera, que a gente tá falando. E consiste em substituir cada letra, ou no caso, os caracteres, por algumas outras, né? Então, você tem aí todo esse código louco que a gente acabou de falar, essa dica do nome, né? Tiberius Claudius César diz. Então, a gente tem a primeira dica. E aí, as pessoas começaram a decodificar e encontrar uma coisa bem bacana.
Deixa eu só fazer um comentário aqui, na verdade, dois comentários, que é o seguinte: no meu mestrado, a minha ênfase era em criptografia e segurança da informação. E aí, a gente teve uma matéria lá sobre história da criptografia, bem interessante, do A Máquina Enigma, essas coisas. E uma das primeiras coisas que a gente estudou foi exatamente o Júlio César, que ele usava uma espécie de criptografia para poder, como você falou, mandar cartas de repente para um determinado general, e se essa carta fosse interceptada, ela não poderia ser lida. E tem várias formas de criptografia. Só para o ouvinte entender, se você não tem, sei lá, se você está meio fora deste... A gente sabe que a gente tem ouvintes de diversas idades, então você está fora desse mundo da tecnologia. Criptografia é simplesmente um processo, você pega uma informação, é legível, e você passa um processo, né? Ela passa por um processo matemático, lógico, e ela se torna torna ilegível. Você esconde essa mensagem. O método que ele fazia era um método que a gente chama de deslocamento só. É um método muito simples. Então, cada mensagem, ela tinha um número correspondente. Então, digamos que o número era 4. Então, significa que o deslocamento é na base 4. Então, por exemplo, toda vez que ele tiver a letra D, você volta 4 e aquela letra D, na verdade, vai ser a letra A. Então, é uma tabela de substituição, mas é baseado no deslocamento. Então, basicamente é isso. Se o número é 4, você pega 4 letras antes de cada uma e você decifrou a mensagem. Muito simples, mas para aquela época era o suficiente. Aí, essa mensagem que estava escondida dentro da imagem... na verdade, assim, existe alguns tipos de mensagem escondida em imagem que você consegue abrir o bloco de notas e você lê normalmente. Mas quando ela é bem feita, você não consegue. Você tem que usar um algoritmo de descompressão para você extrair aquela mensagem daquela imagem. Tem uns programinhas que fazem isso e tal, e não é tão complicado, não. Aqui a gente está falando de um negócio chamado esteganografia, que é uma técnica bem conhecida, que é você pegar uma mensagem e você esconder uma mensagem dentro de outra mensagem. E isso é muito usado, como a gente está vendo aqui, de você pegar uma imagem e esconder uma mensagem cifrada ali dentro.
Isso é muito bacana. E o pessoal, ele utilizou isso. Só que o que eles fizeram? Eles decodificaram, salvaram a imagem e abriram ela de novo, só que ao invés de com bloco de notas, abriram como se fosse a imagem mesmo, no visualizador de qualquer coisa. E aí deu uma mensagem tirando sarro, do tipo, ah, vocês acharam realmente que seria assim tão fácil? E aí, galera, o que acontece quando você mexe com o orgulho do nerd? Aí, filho, aí realmente o pessoal trabalha. E levou esses usuários curiosos a analisar as imagens através de várias outras técnicas, né? Foi usado esteganografia, que consiste em esconder mensagens secretas dentro de uma imagem através de mudanças imperceptíveis a olho nu. Então, provavelmente eles abriram um editor de imagem, como talvez aí o Photoshop, e começaram a mexer talvez nos canais de cores e tal, até aparecer alguma coisa escondida ali que não é perceptível a olho nu, mas que ao dar essa configuração aí nessas curvas, nas cores, nos canais, a gente consiga deixar elas mais perceptíveis, né? E a mensagem que eles encontraram foi bem o seguinte: eles descobriram um link no Reddit com postagens embaralhadas e uma sequência de pontos e linhas, além de um código de livro do tipo 1, 2.20, 2, 2.3, 3, 2.5, etc. E aplicando algum texto pré-estabelecido e retira, nesse caso, a 20ª letra da primeira linha, a 3ª letra da segunda linha, a 5ª letra da 3ª linha, e assim por diante. Após mais uma rodada de especulações e esteganografia, em imagens encontradas no Reddit, descobriram que os símbolos estranhos, que eram numerais maias, decodificavam as linhas embaralhadas, chegando a um texto sobre o Rei Arthur. Olha que volta!
Cara, quando eu comecei a ver sobre isso, eu fiquei imaginando o tipo de pessoa que faz esse tipo de trabalho louco, cara. Nem meu filho tá acreditando nisso. Porque, cara, é muito trabalho. Justamente isso que tu falou, né? O ego da pessoa, o ego daquele grupo ali. Porque, claro, que os caras fazem redes de amigos. Os caras devem ter ficado malucos com esse tipo de estímulo do desafio. Porque, cara, é loucura ficar pesquisando, fazendo esse quebra-cabeça. Isso que é o começo. Daí pra frente, filho, a ladeira sobe a níveis astronômicos. E só piora.
Mas é bem divertido, né? Assim, quem gosta de quebra-cabeças, esse tipo de coisa, desafios, cara, isso é muito, muito estimulante. É,
Digo,
incentivo mesmo você tentar decifrar isso daí.
Sim, uma coisa é você montar um quebra-cabeça de 100 peças, outro de 3 mil, outro de 10 mil peças, e outra coisa é você ter que fazer isso, sei lá, em um dia durante 16 horas, sabe? Você não tem que ter só a inteligência e o prazer. Você tem que ser realmente persistente. Vamos usar essa palavra porque o André tá cortando tudo que eu falo.
Tem que ser nerd de verdade, né? Não só nerd gourmet, né?
Sim.
É, o cara tem que ser nerd e tem que ter tempo pra cacete, né? É impressionante, quase.
Ah, tempo a gente acha.
Então vamos lá, eles acabaram chegando a algumas linhas embaralhadas de código, depois de toda essa maluquice, e foi aplicado a cifra de livro, e a esse material foi revelado uma mensagem dizendo para ligar um determinado número de telefone, a qual atendia com uma mensagem gravada dizendo: Muito bem, você se saiu muito bem. Há três números primos associados com a imagem original final.jpg. 3301 é um deles. Você precisa achar outros dois. Multiplique todos os três números juntos e adicione um .com para achar o próximo passo. Boa sorte, adeus. Então, percebendo a largura da imagem, né? E essa imagem que a gente tá falando é a primeira, aquela primeirona, vai estar aí no post novamente. Ou seja, 509 e 503 respectivamente. Ou seja, de largura e altura, 509 pixels e 503. Que também são números primos. E multiplicaram os dois juntos com 3301 e chegaram a 845 14 51 27. No endereço indicado, encontraram a imagem de uma cigarra, ou cicada, em inglês, como a gente tá falando aqui, bem como um cronômetro em contagem regressiva. Aplicando esteganografia na cigarra, havia só uma mensagem dizendo que a paciência é uma virtude. Que, aliás, é uma frase que é muito repetida em todos os projetos da cicada. E ao chegar o momento indicado pelo cronômetro, o que, que aconteceu, galera? Apareceram uma série de coordenadas, conforme visto, num backup de página que a gente vai deixar aí no post. E é aqui que as coisas realmente começam a ficar bem bacanas. Porque, primeiro, pode ser apenas um grupo de nerds fazendo uma piada com outro grupo de nerds. Só que olha o seguinte, as coordenadas levavam para 14 lugares completamente diferentes, espalhados pelo globo. Varsóvia, Paris, Seattle, Seul, Arizona, Califórnia, Nova Orleans, Miami, Havaí e Sydney. Ou seja, muitos lugares que inclusive são de países diferentes. Ou seja, cara, ou é alguém com muito dinheiro disposto a fazer uma mega brincadeira, ou, cara, realmente a gente tá lidando aí com uma organização inteligente. Uma organização que, pelo que dá pra saber, dos poucos que a gente falou até aqui, realmente tem algum objetivo com isso. E como são 3 anos seguidos, é muito pouco provável que seja, por exemplo, o marketing de alguma coisa. Porque já deveria ter saído um filme, né? Se fosse a questão de ser um filme ou não, né? Ou algo nesse sentido. Realmente, parece realmente que tá havendo aí um recrutamento de alguma forma. É algo que, sinceramente, eu vou começar a levar a sério. E aí, o que, que vocês acham a partir desse momento?
Vou fazer um comentário, antes de falar o que eu acho aqui, sobre a questão dos números primos, né? Que todos esses tipos de desafio, os números primos são muito utilizados. Porque os números primos, eles são muito importantes para a criptografia. E eu não vou aprofundar aqui e falar de método Rabin-Meier, essas coisas mais complicadas de como calcula o número primo. Vou só explicar por que o número primo é importante para a criptografia. Bom, quando você criptografa uma coisa, você tem uma coisa chamada chave, que é basicamente, eu tenho uma mensagem que eu quero mandar, digamos, de um emissor para um receptor, e eu só quero que essa mensagem só seja revelada no receptor. Então existe uma chave, eu não vou nem entrar em questão de chave pública, chave privada e tal, mas enfim, existe uma chave que ambos possuem que vai garantir que essa mensagem só consiga ser aberta do outro lado. Para que essa chave não seja quebrada, normalmente essa chave é baseada em números primos. Por quê? Porque o processo de você descobrir se um número é primo ou não, ele é um processo muito custoso do ponto de vista computacional. Porque, lembrando, mais uma vez, voltando à aula de matemática, o que é um número primo? É aquele número que maior do que 1, que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E se você pega um número muito grande, como é que você vai saber se esse número é primo ou não? Então existe todo um processo computacional. Então por isso que os números primos, eles são utilizados. Basicamente, a chave, você realiza operações matemáticas com números para você poder validar essa chave. Então o número primo, ele é mais difícil de você, de repente, gerar um outro número que dá o mesmo resultado, exatamente porque ele só é divisível por ele e por um. Então, por isso que essa questão dos números primos é tão importante na criptografia.
Mas e aí, o que você achou até agora?
Eu acho que esses desafios foram propostos aí pela cicada 3301, eles são um nível de sofisticação, de complexidade. Ele envolve também alguns desafios que estão presentes fora do mundo virtual, né, no mundo real. Enfim, você liga para um determinado telefone, existem coordenadas que apontam para determinados pontos do globo e onde tem algumas determinadas coisas. Esse nível de complexidade me leva a crer que existe sim uma organização por trás disso. Se é uma organização privada ou se é uma organização ligada a algum governo, isso é difícil a gente saber. Mas existe sim. E eu até entendo os motivos, né? Se você tem um determinado processo de seleção, de recrutamento, e você só quer os melhores, você tem que ter um processo de seleção muito mais avançado, principalmente uma entrevista, uma provinha, né? E aí você selecionando essas pessoas que conseguiram resolver esse tipo de desafio, você tem uma coisa muito poderosa nas suas mãos, entendeu? Você pode utilizar essas pessoas, por exemplo, para poder quebrar de repente uma arquitetura de uma deep web e conseguir chegar numa identidade de uma determinada pessoa, ou o contrário, você de repente criar uma determinada arquitetura que você consegue invadir computadores e fazer uma determinada coisa sem ser descoberto. Enfim, você tem mentes ali que podem trabalhar para o que você quiser, para qualquer projeto maluco que você quiser.
Isso é, esse grupo está recrutando o melhor do melhor do melhor, juntar toda essa galera para fazer algum serviço. determinado, né? Cara, assim, ouvinte, vocês já viram o filme Truque de Mestre? Eu me lembro, eu fiquei lendo isso, vendo sobre isso, eu só lembrava disso, sabe? Que você vai fazer uma determinada missão, e essa missão vai ficar traduzindo os desafios. Quando você chegar no final, você vai ter um prêmio, e seu prêmio vai ser ingressar num grupo. Um grupo misterioso, talvez místico, já que tem esses segredos, tem a ver com cabala, tem a ver com pensamentos maiores. Alguns envolvem um livro do Crowley, sei lá como se fala o nome dele e tal. Então, assim, pode ser alguma coisa espiritual, pode ser alguma coisa transcendental, ou pode ser simplesmente alguém querendo quebrar códigos na internet e um objetivo específico. Eu acredito mais na parte espiritual, é alguém que quer chegar num ponto do nível da mente. Eu acho que algo do tipo.
Bem, inclusive, né, depois desses 14 lugares, eles acabaram descobrindo vários códigos que levavam para livros e referências obscuras. Você já compartilhou demais até aqui. Nós queremos os melhores, não os seguidores. Portanto, os poucos primeiros que chegarem receberão um prêmio. Os livros em questão eram Mabinogion, que eu não conheço, que é um manuscrito celta da Idade Média, e Agripa, um poema de William Gibson, autor de Neuromancer, o criador do movimento cyberpunk. Olha que maneiro.
Esse Neuromancer, ele aparece no filme do Matrix. Pra quem gosta de Matrix aí, vale o registro.
Total, né? Total baseado, né? O Matrix é total referenciado.
Aparece lá no começo, quando o Neo abre o livro falso.
Não, se o Neuromancer. Se eu não me engano, é o Neuromancer. Se eu não me engano.
Não, ele abre um livro chamado Simulacro, sim, sim, de Simulação.
Ah, verdade.
Mas ele faz referência ao Neuromancer, aquela história ali, né?
Sim, sim, sim.
É, esse Agripa, né, o William Gibson, ele lançou uma espécie de livro em 92 chamado Agripa, um livro dos mortos. Era um livro meio artístico, meio maluco, que tinha dentro umas fotos meio artísticas, meio malucas, meio freaks, assim, a capa toda diferente, toda estranha. E aí, quando as pessoas abriam esse livro, dentro do livro tinha um disquete. Aí as pessoas pegavam esse disquete, colocavam no computador, executavam, aí isso abria um programa que rolava uma página com uma poesia escrita pelo William Gibson, um poema meio autobiográfico e tal, e só que isso só podia ser executado uma vez. Depois que esse disquete era executado uma vez, essa mensagem ela era automaticamente criptografada e você não conseguia mais ler aquele poema. E esse poema ele ficou durante um bom tempo, ninguém sabendo descriptografar aquela mensagem, até que em 2012, 20 anos depois do acontecido, teve um concurso que o pessoal fez na internet para decifrar esse código e tentar extrair aquela poesia de lá, e no final eles acabaram conseguindo, e a gente pode até colocar um link no post aí pro poema, que é imenso, enfim, em inglês. Interessante é que, enfim, tem uma relação com a criptografia. E aí você pensa, tá, e a Agripa? O que essa palavra significa, né? Quem que foi a Agripa? Bom, a Agripa foi um filósofo grego que era lá do time hashtag Team Cético, né? Ele era bem cético. E ele ficou muito famoso porque ele foi o autor, o provável autor, de um negócio chamado Cinco Tropos, que é a base do pensamento de vários céticos. E algumas dessas ideias aqui foram retratadas pela Cicata em outras oportunidades, em outros momentos desses desafios. Falando rapidamente, esses cinco, porque isso tem a ver com a Cicata, né? Esses cinco tropos são a dissensão, que é a incerteza das regras sociais das opiniões dos filósofos, quer dizer, nada é certo, tudo você pode duvidar. O outro é a progressão ad infinito, que toda prova tem que ser sempre demonstrada sem fim, né? Uma vez, depois da outra, até o infinito. Outra é a relação, que todas as coisas mudam quando a relação entre elas mudam, ou quando elas são observadas de um outro ponto de vista. O outro é a suposição, que a afirmação da verdade é, na verdade, uma mera hipótese, porque não existe verdade absoluta. A verdade que a gente acredita é só uma teoria ou uma hipótese. E a última, a circularidade, que a verdade afirmada supõe um ciclo vicioso, né? Se você afirma uma verdade, aquela verdade ela pode trazer uma outra verdade ou uma outra dúvida que pode trazer uma verdade nova que contrapõe a anterior, etc. Então, essas ideias, a Cicata, ela repete elas ou ela utiliza esses conceitos em várias oportunidades. Aí você vê em diferentes desafios que eles têm muita referência filosófica e a diversos pensamentos da filosofia, principalmente relacionado ao racionalismo.
Sim, com certeza, ou seja, a gente tá vendo aí que existe uma base filosófica, né, pra essa organização, uma base talvez até espiritual, como o Rafael tava falando, ou seja, cara, vai se configurando aí uma coisa que parece que não é brincadeira, né, parece que existe aí uma grande vontade, né, uma grande força que a gente esteja lidando, talvez. não faz muito sentido a gente ficar falando aqui de todo o passo a passo, porque realmente é muito longo, é muito complicado, é muito complexo, mas eles acabaram, as pessoas acabaram encontrando vários links da Deep Web, e assim, acabou que uma mensagem disse pra eles, as coisas não vão ficar mais tão fáceis, agora a gente só quer quem é bom de verdade, não apenas os seguidores. O que, que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que, por exemplo, conforme as pistas foram sendo descobertas, elas iam sendo publicadas nos outros fóruns, iam sendo discutidas por várias pessoas, e as pessoas iam seguindo junto com as outras. Só que a partir de certas pistas, agora, apenas as pessoas que encontrassem com um tempo bem rápido, conseguiriam aí passar para a próxima fase. Ou seja, a partir daí a gente não tem mais seguidores, a gente tem realmente quem ali estava disposto a decodificar de verdade. Aquele cara que estava ali se dedicando. E foi assim. No final de janeiro de 2012, foi postada no Reddit uma mensagem final do Cicada 3301, avisando que haviam encontrado as pessoas que procuravam e dizendo que haveriam oportunidades futuras. Ou seja, a gente não sabe a partir daí o que aconteceu. Eles só sabem que, em teoria, eles conseguiram fazer o que queriam. Algumas pessoas foram selecionadas, pra quê? Ninguém sabe. Os meses foram passando e no dia 5 de janeiro de 2013, exatamente um ano após a fatídica convocação, surgiu outra bem parecida também no 4chan. Os nerds entraram em polvorosa. A Cicada estava de volta. Então vamos lá. A segunda caça ao tesouro seguiu-se de outra maneira, agora por um viés um pouco mais complexo, né? Muito mais complicado que a primeira. Ela envolveu um livro do ocultista Crowley, né? Do Aleister Crowley, né? Do Telema. Um boot CD de um sistema operacional próprio da Cicada. Uma música. Um Twitter que postava números misteriosos. Um código cabalístico de runas. Uma porrada de sites da Deep Web. Mensagens compostas exclusivamente de espaços e tabulações que tinham que ser convertidos em binários. Olha que maluquice. E mais mensagens em postes em vários lugares do mundo. Japão, Rússia, Texas, entre outros. Até chegarem ao teste final. E caramba, é bastante coisa. Não dá nem pra gente falar muito. E na verdade, esse teste teve aí mais uma terceira e mais uma quarta edição. Eu não tenho certeza se a quarta ocorreu, né? Mas isso é bem interessante porque cada vez mais ficando mais complexas. Teve aí ligado símbolos, talvez, de maçonaria. Várias coisas bem interessantes, assim. Dá pra notar que é um grande caldo cultural que eles se baseiam, né? Talvez tenha um sentido dentro da filosofia deles, talvez não. Mas até aí, o que a gente tem nisso tudo? O que a gente tem de prova, além, é claro, disso tudo, dessas pistas que foram deixadas para trás pra gente ir vendo, né? Vamos lá. Houve alguns supostos vazamentos, né, dessa tal Cicada, muitos questionando quanto à sua veracidade, né? Afinal, na internet, qualquer um pode afirmar qualquer coisa, né? Então, assim, houve muitos fakes, né, muitas tentativas falsas, mas o pessoal já conseguia descartar quem tava realmente fazendo, imitando, sabe?
O bagulho já era difícil pra caralho de resolver. Era pouco difícil, não. Mas deve um filho da puta. Fica colocando fake. Cara, sabe, um outro fake mais bem feito, muita gente perdeu tempo nessas paradas.
Sim.
Porque o negócio é muito difícil, ainda tem coisas falsas que você ainda tem que filtrar. Pô, é muita vontade mesmo.
Mas quando algo é falso, né, vai chegar uma hora que vai ter um fim, né? E as pessoas descobrem, não tem como. Mas é isso, que acabou se tornando um padrão. De um em um ano, a mensagem misteriosa aparecia, as pessoas identificavam o modus operandi deles e sabiam o que era falso e o que não é. E o que aconteceu? Desses supostos vazamentos que poderiam ter acontecido do Cicada, podem esclarecer bastante algumas coisas. Um deles afirma que o e-mail supostamente recebido por quem completou o desafio de 2012, afirma que 3301 é um think tank voltado à promoção da liberdade da informação e privacidade do indivíduo. Uma mulher misteriosa conhecida apenas pelo nick de Windy afirma ser ex-membro da organização por trás do 3301 e diz ter sido recrutada por seu conhecimento em psicologia, pois não entende muito de computadores, segundo ela. E que o grupo atua em diversas áreas diferentes, sendo o 3301 simplesmente a divisão de criptografia ou algo assim. Ou seja, a gente tem aí, primeiro, a gente não sabe se é verdade, se essa ex-membra. Mas se for verdade, a gente pode ver aí que o 3301 não passa apenas de uma pequena cabeça dessa hidra, o que pode dar aí conclusões até assustadoras do que a gente pode estar lidando aí. Olha que bacana, que interessante. E por fim, um texto anônimo de um suposto dissidente da organização diz que ela se assemelha a uma religião da mão esquerda, que alguns afirmam ser satanista e tal. A gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai ter aí um episódio sobre satanismo, mas que seria uma sociedade secreta fundada por pessoas influentes que estavam insatisfeitas com a divisão do mundo, que trabalha com estrutura de células com alta compartimentação, divisão de informação para evitar vazamentos, atuando nas mais diversas áreas, e que é pautada por diversas filosofias, como a ideia de cérebro global, liberdade absoluta do indivíduo e da informação, a não existência de uma moralidade absoluta ou mesmo uma única realidade indiscutível, entre outras. Novamente, há grandes chances de que seja somente um troll, mas se for verdade, certamente parece coerente com os materiais que o 3301 tem apresentado até agora, né? Bem bacana, hein, gente?
Só explicando aqui um termo que você falou, que é o think tank, né? Think tank vem, tradução literal, think de pensar, think de tanque, né? Que era uma expressão que surgiu ali na Segunda Guerra Mundial, que designava aquelas salas onde eram discutidas as estratégias de guerra. E hoje em dia é utilizado para dar nome a diversas organizações que elas produzem ou divulgam conhecimento sobre determinados assuntos, e aí ela pode, por exemplo, querer influenciar determinadas pessoas, influenciar transformações políticas, econômicas, ou influenciar governos, influenciar sociedades, etc. Uma das primeiras foi a Fabian Society, que surgiu em Londres, que eram socialistas que não concordavam com a ideia de Marx de luta entre classes, e eles queriam divulgar informações para a classe operária para que ela se transformasse numa classe mais capacitada. Tem outras think tanks, por exemplo, que elas tentam construir estudos que desvinculam, por exemplo, a câncer de fumante passivo, né? Tem think tanks que tentam desmistificar a questão do aquecimento global. Tem a Heritage Foundation, que é uma think tank famosa, que ela promove conceitos conservadores. Tem algumas boas, né, que tentam, por exemplo, descobrir novas técnicas para melhorar a captação de água e usar isso em países na África e na Ásia. Tem outros que querem, por exemplo, divulgar crimes em países fechados. Tem, por exemplo, o Wikileaks, que é uma espécie de think tank que divulga informações secretas de governos. Então, acredita-se que a Cicata é uma dessas organizações.
Mas se ela for uma think tank, ela não está fazendo nada por enquanto. Pelo menos não que a gente ligue as coisas dela, porque o que que ela tá publicando, o que que ela tá fazendo.
O legal da sociedade secreta é ela ser secreta, ela fazer as coisas, ninguém sabe o que ela fez, entendeu? As pessoas sabem da existência dela porque ela tava recrutando, mas depois que ela recrutou, ela pode fazer alguma coisa e ninguém saber que foi ela, que ela tá por trás.
Ah, porque você comentou algumas aí, tipo, tem, mas essa seria especificamente secreta.
Não necessariamente elas são secretas, entendeu? Mas no caso da Cicata, sim. A existência dela não é secreta, mas a motivação dela, sim.
Não é secreta até o momento em que elas falam de fazer testes, né? Pistas. Então, a partir daí, ela não é secreta, mas assim, a gente não sabe quais são os objetivos, se é que é a própria organização, se é um braço de alguma outra organização, a gente não sabe.
Ela é misteriosa.
Exatamente. Saber, a gente já sabe que ela existe a partir de agora, então secreta ela não é. Mas, cara, pra mim faz sentido, cara. Existe tanta gente com poder, tanta gente com dinheiro, com poder e mega excêntrico. Por que não existe tanta sociedade secreta moderna hoje em dia? Obviamente que isso é secreto porque a gente não sabe, mas eu acredito que exista muita coisa que a gente não sabe que tá rolando por aí, sabe? Meio que a gente fica muito ainda ligado no Golden Dawn, os Cuban Bonds, que até hoje existe e tal, rola muito também dessas coisas, desses grupos de faculdade americanos e tal. Mas, cara, o que deve rolar de gente rica que a gente não sabe? Inclusive algumas coisas até bem criminosas do próprio governo, né? Isso eu acho muito interessante.
Cara, eu por exemplo, posso falar aqui, eu conheço pessoas muito, muito próximas de mim que são de uma sociedade secreta, que é tão secreta, se você colocar o nome da sociedade no Google, não aparece nenhum resultado relacionado a isso. Nada. Tipo, não existe nem especulação que isso existe, de tão secreto. Então, enfim, Illuminati, essa galera é amador. Tá?
Ai, meu Deus. Galera, o que a gente quer saber de vocês? O que vocês acham? Vocês acham que são hackers? São trolls? Com certeza são pessoas que têm várias habilidades com criptografia e não só isso, várias referências do conhecimento humano, né? Igor, antes da gente terminar o episódio, gostaria de perguntar, não só pra você como também pro Rafael, opinião final agora pra gente fechar o episódio. O que vocês acham?
Eu acho que é um pessoal querendo fazer um ou outro. Ou eles querem fazer uma coisa totalmente ilegal pros padrões de algum país, pra lei. Não estou dizendo que sejam coisas ruins, só estou dizendo que são coisas possivelmente ilegais em alguns países. Ou eles querem formar um grupo mais forte para divulgar ou para procurar pessoas escolhidas para um grupo de evolução espiritual, justamente pelo tipo de mistério que eles estavam postando, os livros que eles estavam referenciando, os autores que eles estavam referenciando. Parece muito assim, ah, se você conseguir me descobrir, você vai ver a Matrix, sabe? Eu vou te mostrar o código fonte do universo, vou te mostrar que eu sou alienígena e tu vai viajar para outro planeta comigo. Ou é um bagulho ilegal para padrões de lei de alguns países, ou é um lance mental, espiritual, evolução. Só que, caraca, sério, eu tô muito pé no chão com isso. Eu acho que isso é bosta de cavalo.
Não é o demônio, não, Rafael?
Não, porque o demônio não usaria a internet, não.
Ah, pra mim a internet é o demônio.
Não, não.
Você é um cético, Rafael.
Cara, se não existe demônio, pensa só. Pudim.com.br, que inclusive recentemente foi hackeado. Quem criou? Ninguém criou aquilo.
Isso é um absurdo. Hackeado.
Você conhece aquele site?
É, cara, ele é um clássico, cara. Pudim.com.br, que isso, Igor? Você já tá tanto tempo assim nos Estados Unidos pra tá esquecendo da origem da internet brasileira? O site pudim.com.br é um clássico.
Não achei que era tão famoso, não.
Não só é famoso, como ele é importante. Ele fez parte do crescimento, ele foi parte da evolução pessoal e espiritual de muitos nerds da época de internet escada. Você não ouse falar mal do pudim.com.br. É um crime.
Não, eu não ia falar mal. Não, pelo contrário. Eu ia falar mal pelo contrário.
É um crime que esses jacas fizeram. Mas, por exemplo, quem teria criado o pudim.com.br? Obviamente foi obra do demônio. Ou então foi geração espontânea de internet. Ninguém criou, óbvio.
Cara, tinha coisa de Deus.
Eu acho que foi Astaxerão.
Demônio. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Igor, e pra você? O que, que você acha até agora?
Eu acho que sim, existe uma organização por trás disso daí e que tá usando isso daí para recrutar. E, enfim, não é nada impossível de se pensar, não, como você falou. É um processo que são pistas e são etapas que são muito complicadas, mas são possíveis de serem executadas. E eu imagino, como eu comentei, a intenção de fazer isso daí. Se você quer só os melhores, você tem que fazer um processo complicado mesmo de seleção. Então eu acredito na existência da cicata. A grande questão é o que eles estão fazendo. Eu acho que eles estão fazendo alguma coisa, só que a gente não sabe exatamente o que é, porque obviamente se eles têm esse cuidado de fazer um processo tão complexo, tão bem elaborado, eles têm um cuidado também de saber esconder isso daí das massas, né? O real propósito. Provavelmente é uma organização que tem talvez um outro nome na realidade, entendeu? Usar esse nome aí só para poder recrutar mesmo. E uma curiosidade que, como você comentou no começo, né? 3301, 3301 são números primos. É, quer dizer, um não é, na verdade, um número primo, né? Mas a soma deles também é um número primo, né?
Ô Igor, em março, começo de março, teve atualização e mais mistério e mais coisa. E, cara, as paradas absurdamente mais complexas do que dos outros dois anos. Sério, assim.
É, tá rolando a terceira, vamos dizer assim.
É, não acabou ainda. Não acabou ainda.
E tá rolando.
Tá rolando atualmente.
A galera tava empacada no negócio, né? Só que agora parece que conseguiram andar.
E assim, é um bagulho muito, muito, muito complexo. E aí surgiu justamente esse papo, que eles eram um grupo satanista, né? O André chegou a levantar essa questão. E, cara, muita complexidade, muito extenso. O que é que eles fizeram com as pessoas que conseguiram atingir o resultado nos últimos dois anos, né? Não dá pra saber, não se sabe o que fizeram, não se sabe cadê, não se sabe quantos chegaram, sabe que é um grupo limitado porque era por ordem de chegada. Mas não se tem mais informações, fica um negócio mega escondido. E, cara, assim, se eu tivesse capacidade, eu duvido muito que eu ia atrás. Sei, enfim. É meio pica.
Então, eu vou dar aqui um pouquinho da minha crença. Eu duvido muito que seja só algo voltado pro espiritual e tal, porque se fosse assim, cara, não deveria ser tão escondido. Pra mim, na verdade, esse conceito espiritual pode estar apenas de pano de fundo pra algo que o pessoal tá querendo fazer. Por exemplo, posso citar a maçonaria aqui. No episódio que a gente gravou com o Marcelo Del Debbio, vai ficar o link aí no post, se vocês quiserem escutar ou reescutar. A gente fala que, dependendo da loja maçônica, cada uma não é dependente da outra. Cada uma tem vários objetivos ali. Tem umas que são mais políticas, tem umas que são mais pra caridade, tem outras que são pra estudo, realmente. Essas são bem raras. E assim, a maioria das que são voltadas hoje ainda tem alguma coisa mais de espiritualidade, mais de realmente estudo mais aprofundado sobre isso, são mais raras e tal. Mas isso não quer dizer que fique só centrado nisso. É isso que eu quero dizer. Existe ali um todo porquê. Então, por exemplo, pode ter sido uma organização baseada, criada em vários conceitos desse tipo. Por exemplo, pode ser uma távola redonda, né? Não quer dizer que hoje eles se vestem de armadura e usem uma espada. Não, é só a forma como... É, o tipo de coisas que eles podem acreditar, o tipo de conceitos que eles querem passar, né? Repassar para as pessoas ou algo nesse sentido. Então, eu acredito que esses conceitos filosóficos sejam, sim, muita coisa para abrir a mente das pessoas, muitas coisas que justifiquem o que eles podem estar aprontando por aí, mas que eles têm um objetivo claro e objetivo. Não é apenas, sei lá, contactar Deus. Ou talvez pode até ser, mas não seja uma coisa só voltada para a espiritualidade em si, sabe?
Apenas contactar Deus. Eu acho que isso não é bem uma coisa que se fala apenas, se você conseguir falar com Deus.
É, não sei, né? Vamos lá.
Eles têm muita referência ao Zen budismo, né? Eu também. Então, existe algo de espiritual. É meio confuso, porque em alguns momentos eles têm alguns pensamentos ali que lembram racionalismo, lembra Descartes, aquele negócio de... Ah, tem uns aforismos que eles lançam, umas frases que é assim, ah, eu sou a voz dentro da minha cabeça, que é meio uma ideia de penso logo existo, do Descartes, né? Aí, outros momentos tem alguma coisa mais espiritualista... É, então é os koans, né, que o pessoal chama, que são aqueles aforismos que são muito comuns no Zen budismo, né? Coisas tipo, batendo duas mãos em uma na outra temos um som, qual é o som de uma única mão, umas coisas assim mais ligadas ao budismo. Então é meio, sei lá, é meio um pouco dos dois mundos, é meio confuso. Não sei se isso é para confundir, se é para gerar discórdia, ou se isso tem a ver com o mote, né, a motivação deles.
Ah, lembrei que ia falar. Nessa nova atualização que rolou, a notícia que eu peguei é que um cara, possivelmente da organização, ele esqueceu, deixou sem querer um código-fonte no Apache e no Tor. E o Apache HTTP Server é um tipo de site, o Igor provavelmente deve conhecer, não sei.
É um servidor web, né? Isso, é um servidor web.
Só que não é igual o Onion, ele não é tão secreto assim. Ele tem... Se você manjar de criptografia, segundo o site que eu li, dá pra você descobrir de onde ele é. E o cara parece que fez no Apache e deixou aberto no Onion e dava pra acessar o Apache e descobriram de onde o cara estava. Aí o cara até zoa no site aqui. É, né? Porra, mandaram até o estagiário do Cicata embora porque né, deu mole, né? Deixou uma brecha aí. 3 anos de mistério, o cara me deixa o bagulho aberto assim, de graça.
Será? Será que não é de propósito?
Será que foi de graça? Será que foi desse cara também, né? Você nunca vai saber.
Aí que tá, depois que descobriram e divulgaram, o site saiu do ar e voltou com uma outra informação e tal. Sei, faz sentido.
Vamos lá, galera, vamos lá. E aí, o que vocês acharam? Deem suas opiniões, deixem suas teorias. Você tem alguma pista bem louca? É isso. A gente fica por aqui, mas não desliguem ainda porque...
Andrei.
O que foi, Rafael?
Aqui no Brasil tem pistas muito loucas, cara. Tem pista que tem buraco, tem pista que não tem pista, tem pista de...
É verdade, filho da puta. Mas é verdade, mas cara, inclusive você me lembrou uma coisa bem bacana. No Brasil tem uns negócios meio loucos desse, eu acho. Eu lembro de ter visto, agora não vou lembrar um site, um tal de... Eu não sei, é Ontiwaken, Ontiwaki... Sei lá.
Não sei, eu acho que você tem muita coragem de comentar essas coisas aqui.
Será? Será que estamos sendo aqui visualizados por essas coisas?
Cara, cuidado com quem você mexe.
Prefiro não falar nada porque o André fica depois me cortando, é isso aí, deixa só ele se fuder um pouco.
Tá bom, filho, tá bom. A gente tá falando em perigo de morte aqui, não perigo de processo, que você é só processo por enquanto. É, vamos lá, gente. Então, não desliguem ainda, vamos lá para a leitura de e-mails e comentários e até o próximo programa.
Até.
Tchau.
chegamos aqui agora na área ainda sem nome. Olha aí, depois desta mudança, a gente pediu pros nossos comentaristas, os nossos ouvintes, pelo menos mandaram um feedback, um e-mail, um comentário, falando de como deveria ser essa área de feedback, porque eu cansei de chamar a área de leitura de e-mails e comentários, é muito genérico. Eu quero algo que tenha a nossa identidade. A gente já recebeu alguns nomes bem legais lá nos comentários. Eu tô guardando eles, tá? Relaxa, eu não escolhi agora, não é assim, gente. Vai ser aquele nome que vai ser pra sempre, gente. Não é que o negócio vai mudar daqui a 15 episódios, não. Então, precisa ter um certo nível aí de cuidado e tal. Então, a gente vai deixar aberto pra mais gente dar sugestão. Então, como você acha que deveria ser a nossa área de leitura de e-mails e comentários? Essa área também de recadinhos. Que faz aqui, né, o nosso... Colocaram... Deram uma sugestão muito legal, Free Talk. Só que eu não sei se é tão legal assim, porque Free Talk acaba sendo algo que, sei lá, não me remete a feedback, por exemplo. Outros disseram que, sei lá, Freakback, mas aí, porra, sério, gente.
É.
Aí vocês complicam a minha vida. Tô aqui com ele, nessa área de recadinhos, o Igor Alcântara.
E aí, freaks e freakas.
Olha aí, olha aí. Ele vai me ajudar aqui a fazer uns recadinhos. Antes de a gente começar a leitura de e-mails e comentários, a gente vai dá-los nesse momento. Então eu peço apenas 4 minutinhos só da sua vida, talvez até menos, pra gente dar aqui esses nossos recadinhos. Primeiro falar que se você quiser mandar e-mail, contato@mundofreak.com.br, ou então você deixa um comentário que você vai estar participando aí da seleção pra entrar aqui na área de leitura de e-mails e comentários que eu vou mudar de nome. E vamos lá. Primeiro recadinho é sobre o nosso anunciante, Hipertrofia. Hipertrofia Bodywear, a sua marca de fitness e moda praia, sua marca carioca pra garota carioca. Pra você que gosta de malhar, gosta de correr, gosta de praia, Hipertrofia é sua marca. Como a gente anunciou já nos episódios passados, vai ficar aí o link no post para vocês curtirem a página. A gente agradece muito ao prestígio, né, da Hipertrofia tá aqui patrocinando a gente, né, comprando um pouquinho desse espaço para falar um pouquinho deles, o que é excepcional, é excelente. Então a gente deixa aí agradecido. E para você que curte, mora no Rio de Janeiro, é garota provavelmente, ou então tem uma namorada, tem uma mãe, né, tem alguma garota na tua vida, meu rapaz, você tem aí agora como dar presente pra ela. E é isso, galera. Vamos falar aqui também que pra você que gosta de navegar no site, a moda agora é jogar Street Fighter, não. Pra você que gosta do nosso site, mundofreak.com.br, tem textos excepcionais, da mesma forma, em que você pode acessar quase todo dia, tem texto novo, tem coisa nova pra você acessar, seja resenha, seja reflexão, seja tudo que você quiser, quer dizer, tudo não, né, dentro do nosso escopo, né, na nossa área de atuação, a gente faz resenha de livros, resenha de filmes, a gente fala sobre o que tá estreando no cinema no mês, tá sendo muito legal. Então é isso, dê aí o prestígio para os nossos colaboradores, acessem lá, deixem um comentário que é muito bom, eles ficam extremamente felizes e é aquele de seus 2 centavos que vocês colocam, assim como você coloca no podcast. Se você para deixar, para entrar no Mundo Freak, só no dia em que você escuta para deixar seu comentário lá, aproveita e pega lá uns 5 textos lá, deixa um comentário, dá uma lida, para você ir criando hábito, que todo dia a gente tem conteúdo novo.
Mostra que vocês são freaks de verdade.
Isso aí. Outra coisa, galera, olha, agora vamos anunciar aí um evento em que nós estaremos. Ilumanime, é esse nome, é bem loucão, 2015, vai estar acontecendo no Memorial da América Latina, do ladinho ali da Barra Funda. Eu já fui, é bem bacana o espaço. Vai ser dia 26 e dia 27 de setembro. A gente ainda tá confirmando qual dia, ou se vai ser todos os dias, os horários, ou que tipo de atração a gente vai estar lá, ou se a gente vai estar lá só passeando. Enfim, esperem, nos próximos episódios a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes da nossa participação, mas é certo que a gente vai estar lá. Então, final de semana do dia 26 e 27 de setembro, a gente vai estar no Ilumanime com a galera do Tapete Perna Cultural lá do Tio Max, que faz também sarau de mistérios, que vai acontecer em outubro. Quando chegar um pouquinho mais próximo, a gente começa a anunciar. E a gente vai estar lá fazendo essa parceria louca da Multifrutos. Então, pra você que quer ver a gente ao vivo, né? Pelo menos eu tô garantido que eu vou. Provavelmente a Era vai também, né? Porque ela tem que ficar comigo sempre, né? Senão, já viu, né? Já viu. A Era sair de perto, Deus do céu. E temos aqui também um último recadinho pra dar. Papai, novamente, né? O cara que... É 100%, cara, teste de gravidez é com o Igor, cara. Igor encostou, já dá a cor que era pra dar. Igor, você tem algo pra anunciar com a gente, né? Parece mágica, né? Vou fazer um truque de mágicas com teste de gravidez na tua mão. Você tem algo pra anunciar, Igor. O que é? Fala um pouquinho pra gente.
Então, eu publiquei um livro, na verdade, meu primeiro livro a ser publicado em 97. Tem um tempinho aí. Só que esse livro, recentemente, eu resolvi lançar uma nova edição dele, então ele passou por mais um processo de revisão para, enfim, apurar ainda mais a questão do texto, ou qualquer erro de digitação e tal. E também ele agora tem uma nova capa, uma nova identidade gráfica. A capa foi feita aqui pelo nosso querido host do... o Andrei, inclusive aqui é a segunda capa de livro meu que ele faz, e recomendo bastante aí pra você aí, se você tá querendo fazer qualquer projeto gráfico aí, entre em contato aí com o Andrei. Enfim, qualquer 2 milhões de dólares aí paga, tá tranquilo.
olha só.
Não, tô brincando. Olha, foi um preço... O custo-benefício é excelente, foi um preço justíssimo, a qualidade do trabalho muito boa, enfim, recomendo mesmo. E para quem quiser conhecer, eu não falei, nem falei o nome do livro, não, o nome do livro é O Dia em que Deus Chorou, não é um livro religioso, já deixo bem claro, mas ele é um livro, é um romance, onde a história em si e os personagens, ele meio que colocam em questão a nossa existência, a essência de Deus. Imagina que, por exemplo, se tudo que a gente está vivendo for, por exemplo, simplesmente um sonho de Deus, né? E aí, de repente um dia ele acorda e o que, que vai rolar? Enfim, não vou dar spoilers, mas quem quiser conhecer, entra lá no meu site, né? Você já sabe, no igoralcantra.com.br, e saiba mais sobre este livro.
Vai estar aí no post para vocês o link, para vocês acessarem e pegarem mais informações. E cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou ser bem sincero com o Igor também. Cara, quando é... o nosso queridíssimo cético ateu satanista, né, que escreve sobre Deus, ele ousa, né, o cara que ousa, né, Igor é um cara que ousa, quando ele me mandou, ele pediu pra um orçamento pra fazer e tal, eu fui conhecer um pouquinho mais do projeto, e cara, ele é um projeto que, assim, me comprou só pela sinopse, mas que, principalmente na parte da criação, na parte da arte, cara, eu adorei fazer, principalmente porque ativou bastante o meu lado criativo da coisa, né? A gente fez umas brincadeiras bem legais que talvez alguém perceba quando eu for dar uma olhada na capa. Vai curtir pra caramba uma brincadeira que a gente faz na capa. Então, assim, ficou excelente, eu gostei muito do trabalho e, modéstia à parte, eu acho que é uma das minhas capas mais bonitas, assim, que eu fiz.
Eu gostei bastante e tem um easter egg na capa bem interessante. Quer dizer, tem vários, mas tem alguns específicos bem interessantes. Inclusive, no meu site, lá na parte de informações do livro, se o pessoal que tiver mais curioso, eu coloquei... Tem um áudio que eu faço a leitura do primeiro capítulo do livro inteiro. Enfim, é pra matar um pouco mais a curiosidade. É complicado que qualquer coisa a mais que eu fale, eu dou um spoiler animal, assim, da história.
Sim, é aquele tipo de história, filho, que tu fia no taco do Igor, você gostou de Mutua, você sabe que o cara é bom, já compra, já, sem ver, tu vai ver a capa e falar, meu Deus do céu, capa mais do mundo, você vai comprar, vai dar todo o seu dinheiro. E é isso. Acho que é isso, né, Igor?
É isso aí.
Fechamos aqui a área de recadinhos. A gente vai dar agora um tchau pro Igor. Fala tchau, Igor.
Tchau, Igor.
É isso aí, galera. Chegamos aqui agora, estamos aqui com ele, o nosso Mago Keller. Fala aí, senhor.
Hello, senhoras e senhores. Vamos gravar, vamos falar e vamos nos e-mailsar.
Olha aí, isso aí, né? O nosso recém-titulado Keller Key, né?
Keller Key, puta.
Então a gente vai ler aqui o nosso episódio excelente sobre ocultismo na cultura pop, o 67, que a galera ficou bem doida, cara. Ficou bem doida. E é engraçado porque a galera foi realmente bem positiva com o podcast, mas gerou poucos comentários, né? Quer dizer, são 100 comentários ainda, né? Mas relacionado com 300 que a gente tava recebendo, é uma pequena queda. Uma pequena queda, mas, cara, comentários cheios de conteúdo excepcionais. É isso aí, Keller. Então, você que tava comigo nesse episódio vai ajudar a gente também, mais algumas coisinhas também. Mas eu gostaria de perguntar aí, senhor, está preparado?
Estamos tentando, né? Preparado mesmo a gente nunca tá, mas a gente vai fazendo o que dá.
Excelente, excelente. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o primeiro comentário do Gabriel Rodrigues. Nossa, é um Gabriel escrito de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Gabriel com H. Excelente, por sinal, né, cara? Deve ser alguma coisa, sei lá, numerologia. Tá entendendo essas porra, né? Vamos lá. Gabriel, ele deixa aqui um excelente comentário que abriu muito minha mente, ou pelo menos instigou bastante, né? Pode ser tudo uma bobagem, mas não sei, né, cara? Sei lá, vai saber se a gente tá arranjando pelo em ovo. Porque, obviamente, o ocultismo na cultura pop leva a crer que a gente vai falar sobre as séries que a gente gosta, sobre os filmes que a gente gosta, pegar um pouquinho dessas diferenças. E o Gabriel faz isso aqui de maneira excelente. E ele fala aqui: vou aproveitar esse podcast, já que o assunto foi super trabalhado, vou dar um gancho, apesar de ser bastante fã e suspeito pra falar, mas como se trata apenas de opinião, vai aí a minha. Não tem sinopse, então aventure-se por conta própria no marasmo de spoilers de Yu-Gi-Oh! Olha só, senhor Keller e senhor Del Débio, que ficaram me zoando que eu tava fazendo maratona de Yu-Gi-Oh! Porque eu tenho um trauma de infância que eu não consegui terminar de ver essa porra. Globo nunca passou completo. Enfim, e o Gabriel, ele dá aqui diversas dicas de várias coisas que acontecem em Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo, e ele fala aqui: basicamente, me fascinou quando apareceu. Vou estar por partes. Primeiro, no decorrer das 7 temporadas... Caralho, são 7 temporadas. Eu vi, tipo, 3.
Acho que você não vai terminar de ver mesmo, viu, cara?
Ah, não, 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 cara. Vai ser, tipo, minha jornada cabalística. Até eu ficar velhinho, vai ser eu tentar terminar essa porra. É, fica claro o monomito aplicado sobre o personagem Yugimoto, entretanto, com diversas referências, assim como em Prometeia, só que feita de uma forma bem menos adulta e mais simplista. No jogo existem cartas que podem ser consideradas como referências, e elas são 4 cartas de deuses egípcios: primeiro, o obelisco ou atormentador, uma alusão ao elemento d'água; Slifer, o dragão alado de Osíris, alusão ao elemento d'ar; o dragão alado de Ra, alusão ao elemento fogo; Exódia, olha só, o famoso Exódia obliterar, alusão ao elemento terra. Na história, o jovem Yugi é um menino um tanto ingênuo que recebe de seu avô Solomon um Millennium Puzzle, né? O Enigma do Millennium, como era traduzido aqui. O famoso enigma, onde quem o conseguisse montar despertaria o espírito do faraó. De acordo com a lenda, apenas o faraó conseguiria fazê-lo. Agora me gerou um paradoxo, porque se despertaria o faraó, como é que só o faraó consegue fazer? Meu Deus. O jovem consegue despertar um espírito gênio, consciência, uma voz que ecoa na mente, que o faz agir com convicção, com uma crença infinita, como alguém que consegue enxergar as engrenagens que movem o universo. Sabe quando alguém tem certeza que está com sorte em algum jogo e age com plena convicção de que determinada atitude, mesmo regida pela aleatoriedade, gerará um bom resultado? Pois é, essa é a atitude desse personagem, que na série toda ensina o Yugi em acreditar em seus ideais. É aquele personagem do faraó que é o meu Deus, o Yami Yugi, que é tipo uma versão adulta dele, mais sombria e tal, que fica dentro da cabeça dele. Aquela satanagem toda que os crentes estavam certos e ficar meio bolado. Mas é interessante porque vocês vão lembrar que o bordão, o jargão do desenho, era que, inclusive, que pegou toda a molecada da época, era aquele famoso acredite no coração das cartas. Eu não sei se o Kelly lembra disso.
Lembro pra caramba. Vendia aquelas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Que você não podia comprar o deck original, né? Que era uma facada do inferno.
Ah, você era uns 90 prata.
É, aí tinha as versões podres, né? Até saiu podre, versão de banca. Eu lembro que entre a molecada a gente jogava, né? E eu falava pros amigos que o coração das cartas dessas que você compra na banca de jornal, que era menorzinho e tal, era que nem pintinho de feira. Durava uma semana só e depois... Então não adianta foi com essa história de coração das cartas.
É, sim. Então, mas segundo o Gabriel, é essa coisa, né, do... Pelo menos foi o que eu entendi, das engrenagens que movem o universo. Meio que você tá lá em contato exatamente como a gente falou um pouquinho no tarô. Acho que a gente pode fazer um pouquinho dessa correlação, né, do episódio tarô.
O Yami Yugi é o sag dele, né? Seria o sagrado anjo guardião do Yugi mesmo.
Sim, sim. Engraçado que o Gabriel, ele faz diversas correlações. Aí ele começa aqui: a princípio, o Yugi domina Malkut. E, cara, agora vai mega referência cabalística. Então, galera, se segura, senta na cadeira e cuidado. O Yugi domina o Malkut quando monta o Exódia já no primeiro episódio. Pode-se dizer que ele tem um controle do elemento terra, do materialismo, da Muladhara, não sei se é assim que se fala, Muladhara, e começou a focar em sua ascensão espiritual. Em seguida, foi tomado controle de sua potencialidade e dominou o ar, no caso, o dragão Slifer. Depois, o da água, o obelisco, na luta contra Kaiba. Spoiler! E por último, o elemento fogo, na luta contra Merrick. De cara, já dá pra fazer um paralelo entre os personagens e a árvore hermética, tal qual o Del Débio traça alguns paralelos, como fez inclusive com Harry Potter e do Rei Leão. Aqui vai um para servir de referência: Yugi, adepto; o jogo de cartas, Malkuth, Seto Kaiba; Rod, Joey, Netzhak... É, cara, agora, Kelly, agora é teu momento de você me corrigir tudo. Thea e Shizu e o próprio Yugi também, e Azod, Yami Yugi, é o Tiferet, Mei, Merrick, Geburah, Solomon, Chesed, Bakura, Binah, magia do jogo, a criação e inventividade do jogo, as relíquias, e o próprio Pegasus, Hokmah, o antigo Egito das memórias reais do faraó, Keter, né? Aquele ideal a ser alcançado. Errei muito a pronúncia?
Muito bom, muito bom. É Netzah e Resed, só. O resto tá certo.
Olha aí. Yugi é como o Sol e seu posicionamento nas casas, sua ascensão por todo o caminho é por onde deve passar. O jogo em si é Malkut, é onde tudo acontece, onde existe o suporte real para que cresça a Otsushin. Cara, às vezes, eu não sei se você tá mandando minha mãe pra merda, não sei o que você tá fazendo aí, mas eu tô acreditando que você tá falando realmente coisa louca aqui. Kaiba é analítico, metódico, frio, calculista e às vezes fortemente influenciado pela Geburah. Características completamente inerentes a Rod. Joey é emotivo, é intempestivo, acredita na vitória a todo custo. A representação da deusa Nike, ou Nike, não sei, Nike, né? Um dos aspectos de Netzah. Eu também não duvido que a Nike tenha por causa dessa deusa aí que seja o nome, Nike.
É, exatamente por isso. A pronúncia em grego acho que é mais pra Nike.
Nike. Thea e Shizu e até mesmo o próprio Yugi podem encaixar-se no quesito Yasod, porque todos eles são bem apegados aos conceitos de inconsciência, do lembrar, da memória, do acesso ao plano das ideias, da tranquilidade, da sensibilidade. Aquele é o eu futuro amadurecido, experiente, lhe auxiliando a lidar com a adversidade. Também pode-se dizer que Yugi Moto é Tiferet, por ser a representação do sol, do adepto em ascensão. Rafael é um personagem que se degladia com Yugi, numa claríssima alusão ao abandono do Sag para atravessar o abismo. Agora, eu não sei de quem é esse Rafael que tá falando, não lembro agora quem é. Bem, é na temporada que acontece a homenagem a Crowley das mais variadas formas, tanto com o selo de Orichalcos, uma alusão gráfica ao desenho do hexagrama de Crowley, bem como um próprio personagem chamado Alistair. É verdade, se eu lembro. Geburah fica com Merrick e Mei, que são personagens onde disciplina e a rigidez das regras e da luta afetam todos os sentidos do personagem. Há também uma certa relação amorosa entre Netzah e Geburah. Olha aí. Então assim, ainda tem um pouquinho mais pra ler e tal. Eu acabo conversando aqui com o Gabriel um pouco. Então, se vocês estiverem um pouquinho mais interessados, vocês vão lá no 66, né? Olha aí, capetinha. E dá uma olhada lá. Falando em capeta, cara, o que aconteceu no episódio passado foi verdade. A gente tava lendo aqui o nome do Tinhoso. E aí, tipo, eu só escutei o Guilherme, nosso editor, que deu ruim a gravação e a gente perdeu quase todos os comentários. Eu falei, meu Deus, não vou nem tentar.
Eu não sabia dessa história, não.
É, sim, pois é, cara. Deu um chabu na gravação, foi verdade, cara.
Gostei mesmo do comentário desse cara, hein? Ficou legal mesmo.
Ficou bem completo.
Comentário do nosso amigo Lucas Bahamut. Em nome de divindade. Andrei Zila, seu espécime raro de reptiliano infiltrado nas mídias não tradicionais. Aí tem aqueles vídeos do YouTube, saca? Que eles vão analisar seu rosto e ver que você tem cara de reptiliano. Vai começar a rolar.
Você acha que o meu S puxado é porque eu sou carioca? Ou é porque eu tenho língua bifurcada?
Eu acho que é isso aí mesmo, cara. Acho que tem veneno. Vai ficar mordendo testemunhas de Jeová? Não, não era testemunhas de Jeová, era...
É mormon, gerou tanto ódio aquele podcast. Mas beleza, manda bala.
Venho confessar que, ao abrir o podcast desse episódio, fiquei temeroso. Seria esta uma tentativa de lavagem cerebral? Vão tentar me transformar em um ocultista, cultista, discordianista? Essa era a intenção, né, cara? Na verdade, o Deldeb, ele é um Illuminati, a gente fez isso pra... O Andrei é Illuminati também, eu tô virando Illuminati também, isso foi só pra disfarçar. Esse episódio foi muito bacana. Estaram muito bem explicando as referências do ocultismo na cultura pop, sem entrar no mérito da crença dos mesmos. Cheerleaders, chacoalhadoras de pompons comemorando felizes. E seminuas, ele escreveu. Involuntariamente, o episódio confirmou um fenômeno, que não é o do Ronaldo. Ele é bem alegre, esse cara, né? Que vem observando há muito tempo na literatura, nos quadrinhos, no cinema e na cultura pop em geral. Tudo vem de alguma e nada é original. Tudo vem de algum lugar, acho que ele quis dizer. Oh, não, teria o Lucas despirocado de vez? Calma, calma, seu desesperado maluco, eu explico tudo isso a ele falando, gente. Senta lá que lá vem a história. Tudo que criamos é o resultado da combinação dos significados que aprendemos anteriormente. Podemos misturar toda a cultura que somos expostos em combinações realmente inesperadas e criativas, mas somos limitados às mesmas. Galera de humanas, tentem não se apaixonar por mim agora. Dentro das experiências singulares de cada indivíduo, existem infinitas maneiras de pensar e combinar, mas estas não escapam das experiências em si. Da mesma forma que existem infinitas frações entre 0 e 1, mas elas não são menores que 0, nem maiores que 1. É um escopo criativo infinitamente incontável, porém ainda limitado. Galera de exatas, sua vez de se apaixonar. Desta forma, o processo criativo é na verdade o processo de transformação daquilo que já conhecemos. Um exemplo maneirinho que ele cita são as Horcrux do Harry Potter. que são argumentos narrativos fascinantes, almas e poder dividido em objetos palpáveis. Que ideia bacana, mas peraí, já li isso antes. Sim, é claramente baseado nos Anéis de Poder do Senhor dos Anéis. Então seria Harry Potter uma cópia, uma farsa? De maneira alguma. A história do encontro do Bilbo com o Anel é inteiramente baseado no mito de Gyges, da República Segunda, na história de Platão, que relata a parábola de um camponês chamado Gyges, que encontra um anel mágico em uma gruta escondida. Com este anel, Gyges pode se tornar invisível e logo descobre que não seria penalizado por suas ações. Platão, então, faz um ensaio sobre a moral, consciência e escolhas, explorando a possibilidade de agir sem consequências. Eu trabalhei esse texto em sala de aula faz uns 2 meses. Isso sou eu falando. Seria, então, todos plagiadores de Platão? Também não. Essa história é uma releitura de mitos locais que tentam passar uma lição de moral de forma narrativa. Criar é ligar o liquidificador de referências prévias, e tanto J.K. Rowling quanto Tolkien e Platão transformaram um conceito no outro para apresentar as suas ideias. Principalmente depois das mídias com alcances de massa, como rádio e televisão, como nós falamos, um conceito pode viajar sem amarras geográficas em forma de narrativa. Depois da internet, tudo fica gravado para leitores, ouvintes, espectadores posteriores. Sabe lá quem vai ser inspirado a reconstruir uma narrativa para explorar suas próprias ideias e referências. E que o Mundo Freak continue explorando as fontes narrativas até que não sobre mais éter, apenas o vazio. Um abraço do seu ouvinte, pseudo cético, pseudo exatas, pseudo gringo, Lucas Balaminute. Cara, muito bom comentário, e realmente isso é verdade, né? É aquela velha máxima do senso comum, né? Que no mundo nada se cria, tudo se copia ou se transforma. Eu acho que é bem assim mesmo. E até como acho que a gente comentou no podcast, Lucas, muitas vezes não é nem uma intenção de copiar mesmo, não é uma coisa que, eu quero ter isso, eu quero ter este elemento, eu quero ter aquele elemento. É que você tá imerso nessa cultura e você não tem outra escolha. Ainda mais que se você for britânico, né? Como a gente comentou com o Del Debio, que diversas coisas que são livros que são inspirados pelas antigas sociedades, por textos esotéricos, você tem como coisa do ensino básico, né? A galera da quinta à oitava série, que é o equivalente aqui no Brasil, já leu O Senhor dos Anéis, já leu Harry Potter, já leu Shakespeare, e aí não tem como, diversos aspectos da sua vida acabam sendo calcados, né, por esses conhecimentos que, na verdade, não são ocultistas, mas é que o ocultismo trabalha com ele diretamente, né? São simbólicos, são de todos, são patrimônio da humanidade.
Sim, com certeza. É que as pessoas, elas, como a gente comentou um pouquinho no podcast, né, não querendo prolongar muito, mas as pessoas ficam na cabeça de que parece que nego faz isso de sacanagem ou pra converter as pessoas, mas não, às vezes a gente absorve tanto isso há tanto tempo que no momento em que a pessoa se propõe a sentar e escrever uma história, ela pode não ter contato com nada disso. Pode ter até contato com o básico de estrutura de roteiro, de estrutura literária, que a pessoa já vai ali colocar diversos elementos ali, porque, cara, é o que agrada a ela, é o que ela sabe fazer, porque é isso, né? Eu não gosto muito do termo de nada se cria, tudo se copia, porque leva a criar algo meio pejorativo, mas não, é realmente por causa de referência, né, cara? O que que é o renascimento, se não aquela coisa de você trazer de volta um conhecimento que já existia? Isso quer dizer que você joga fora o renascimento? Não, que é uma relação meio de resgate mesmo, e talvez pode ser não tão secular, mas hoje em dia você faz um resgate daquilo que você gostava antes. Quero que, sei lá, dos filmes dos anos 80, filmes dos anos 90, os desenhos que você assistia, os livros que você gostou, né, os autores que você gosta, aquele estilo que tanto você consome, isso faz parte de quem você é, no final das contas. Você é uma coxa de retalho.
Tá aí o Tarantino que não deixa a gente mentir.
É, só que o Tarantino aí tá naquele limiar de perigosíssimo, perigosíssimo de você não sabe se é referência mesmo ou se o cara tá copiando a cara dura, né?
A questão é que ele tá ganhando dinheiro e sucesso pra caramba com isso.
Ah, com certeza. Mas você fala isso de Justin Bieber também, tá? Então, não tá argumento falar, mas beleza. Vamos lá então, galera. Temos aqui, a gente recebeu um e-mail muito interessante, eu diria, curioso, talvez, da Nara. Mas antes de eu conversar, eu queria fazer aqui um adendo, porque alguns episódios atrás eu falei que a gente era investigador de brincadeirinha, que a gente era tudo mentirinha, né? Pro pessoal não confundir, achar que a gente realmente, sei lá, saia por aí caçando fantasma ou expulsando demônio de algum lugar. E no momento que eu pedi isso, que eu falei que a gente, o objetivo não é realmente ajudar e tal, que dependendo da crença da pessoa, você procura aí a tua ajuda espiritual, a tua ajuda, sei lá, o que você acredita, se você é cético, se você é ateu, se você é satanista, se você é ateu satanista, tanto faz, enfim. Mas a gente recebeu um e-mail da Nara Lúcia, muito interessante, e é por isso que eu chamei o Kelly, eu já deixei avisado que ia fazer isso, que era sobre e-mail, mandei pra ele, pra gente ver o que a gente consegue resolver nessa situação aqui da Nara. Ela fala o seguinte: a Acabei de ouvir o episódio 48, o de Abramelin, e senti um forte aperto no coração. Aquela conhecida sensação de fiz merda.
Lá vem.
Nara, pelo amor de Deus, olha lá, hein. Há uns 20 anos atrás, quando estudava magia com minha avó, aquela coisa que alguns aprendem crochê, né? Outros aprendem, né, cozinhar, outros aprendem, né, alta magia, né? É assim que acontece. Minha família tem um histórico de mulheres bruxas de origem judaica. Oh, caralho, que bacana. Ou não. Fiz um ritual para obter, entre aspas, segundo ela, poderes com vários selos de Salomão. Meu Deus do céu. É, selo de Salomão, eu já posso presumir que isso é Goetia, Keller?
É bem provável que seja disso que ela esteja falando mesmo, né?
Beleza, vamos continuar aqui. Entre as camadas de selos foi colocada uma mecha do meu cabelo e um pouco do meu sangue. Ai, não. Ai, meu Deus do céu. Vai criar um Horcrux. Aí não dá. Depois coloquei atrás de um quadro com uma foto minha. Realmente, passei a possuir vários dos poderes solicitados pelos... Meu Deus, você virou o X-Men. Nara, eu fiquei extremamente curioso com você. Meio que você não entra muito em detalhes. Mas eu queria saber que poderes são esses, mas beleza. Ela fala aqui, com o passar dos anos, isso me trouxe custos de saúde e na vida profissional e efetiva. O problema é que mudei de casa várias vezes e perdi o quadro. Ih, rapaz... Hoje vivi em semi-isolamento em casa cuidando do meu filho, sem quase convívio com as pessoas, porque sempre acontece alguma, entre aspas, merda inexplicável comigo. Então, gostaria de saber se tem um jeito de reverter esse feitiço. Cara, eu tô me sentindo... Sabe o que eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo, sabe, aqueles chats de pseudociência, sei lá, tarólogo, astrólogo, resolver o problema da pessoa, sabe? Tipo, resolver, tirar a mal-olhada, essas coisas. Eu tô me sentindo desse jeito. Mas, cara, do último que você... O que você entendeu disso aqui? O que você poderia falar pra ela?
Então, a gente tem pouco detalhe, né? Então, acho que qualquer coisa vai estar meio que presumindo algo, né? Ela deu pouquíssimos detalhes, a gente não sabe que selos foram usados, a gente não sabe que tipo de rito foi esse, a gente não sabe que tipo de poder, a gente não sabe quem fez, a gente não sabe nada, né? Na verdade. Uhum. Mas uma coisa que é padrão, assim. Nada é de graça, não existe almoço grátis, sabe? Essa coisa de almoço grátis aqui. Não existe isso, cara. Então sempre tem algo em troca. E quando se pede alguma coisa ligada a você, como unha, cabelo, pele, sêmen, é um link da pessoa com alguma outra coisa espiritual. Isso é uma tradição. No voodoo você tem isso. No voodoo você tem essa tradição. Em diversas outras ordens magísticas tem essa tradição. E tem uma galera aí que é maluca nas internets da vida, que tem os pactos satânicos, né? Aquela coisa que a gente falou também no sobre pactos, né? Que a galera que acredita que o senhor das mentiras e da dor vai dar toda a felicidade do mundo pro cara. Que pede sangue às vezes, mas pra te transformar numa pilha, né? Acredita que isso transforma a pessoa numa pilha espiritual. Aí você vira aquilo que o Morpheus fala pro Neo, né? Uma bateria Duracell pros espíritos. Na melhor das possibilidades, isso não vai fazer nada com você. A vida vai continuar, porque você tem uma descrença, ou você não acredita nesse sistema, ou... Na melhor das possibilidades é isso. Só que se você foi atrás, isso já mostra que você tem uma predisposição a acreditar. Então, na pior das hipóteses, isso aí... Na hipótese média, isso aí vai dar uma ligação na tua cabeça aí, que você vai ficar meio perturbado, achando que ganhou o poder e que tá sendo sugado, ou que tá dando algo pra alguém. E na pior das hipóteses, realmente tem uma entidade se alimentando de você, né? Então qualquer um dos planos, eu acho nenhum deles interessante. Num deles não é nada, então não tinha por que ter feito. No outro, eu vou ficar encucado com isso na cabeça e talvez não deveria ter por que feito. E no último, você pilha de alguma entidade, então eu não deveria ter feito, né? Então por isso que a gente fala que qualquer pacto, qualquer coisa que peça sangue, precisa ficar meio ligeiro com isso tudo. Principalmente se você faz pra alguém, sabe? Não é uma coisa que você entendeu pra fazer, é uma coisa que você faz pra alguém. No caso da Nara Lúcia, né, que ela tá descrevendo, parece ser uma coisa bem específica. E tem bem aquela coisa da tradição ocidental mediterrânea da feitiçaria, né? Que você faz um pacto, entre aspas, um acordo com alguma entidade mística para receber determinados poderes. Isso é muito comum. Muito comum mesmo nas tradições. E elas pedem um custo de devoção de vida mesmo, que você passa parte da tua vida alimentando aquela ideia, aquela entidade de alguma forma, e ela te dá determinados poderes. Por isso que você tem as bruxas que vivem em isolamento e tal. Então tá muito característico assim desses mitos, né, do Mediterrâneo. Mediterrâneo. As estrigas têm uma coisa assim, dependendo da pessoa que conta o conto e tal. O que a gente aconselha, né? Se é que a gente pode dar algum conselho. Isso é uma coisa bem legal. Depende daquilo que você acredita. Isso é o que vai reger no fim das contas. Qual que é o seu sistema operacional de crença? É o que rege isso. Opção 1, abandonar tudo isso completamente, não acreditar em mais nada. Se você não acredita em nada, então não tem por que isso ser real. Se isso não tem por que ser real, você substitui uma crença pela outra. Então, isso nunca foi real. É uma coisa que você inculcou na sua cabeça e você acabou criando esse padrão, né? Vira como se fosse uma obsessão. A galera da teoria da conspiração em excesso mesmo, que você olha uma capa de livro e você vê uma coisa, você olha uma nuvem e você vê o projeto Bluebeam, você olha em outra... Sabe? Essa galera que liga pontos, a pareidolia louca do Andrei. Então, é isso. Você pode, na verdade, ter criado uma obsessão em cima de nada. E por isso que sua vida não vai dar certo. Porque você não acredita que vai dar certo. Então você nem faz por onde dar certo. Isso seria uma das questões, né? Você não acreditar em nada e você tem uma proteção contra isso. Até a galera do meio ocultista fala muito que a melhor defesa do ser humano médio, né? Do profano, né? O cara que tá fora disso, é justamente a descrença. Porque essa descrença protege ele. Ela cria um véu de proteção nele, então nada toca, justamente porque ele é descrente. Ele fica invisível para essas coisas, né? Ou você fazer algum rito para cortar essa ligação. Tem algumas coisas que eu acho que é até legal mandar para ela por inbox, vai que ela queira fazer, né? Pra gente não ficar dando tutorial aqui também.
pois é, né? Que o objetivo aqui não é esse, tá? Até porque a gente tenta ao máximo ser neutro. Mas é interessante isso que o Keller falou, de como você pode reagir a isso tudo, né, cara? Pelo lado cético, que se você não acredita em nada, nada te atinge, né?
É, literatura, né? Vira literatura.
É, sim, claro.
Tudo é literatura, então respeita por ser arte, por ser literário, por ser uma tradição, você sacou? Só isso.
É legal porque a gente gravou um podcast sobre sorte, já tem bastante tempo, do Mundo Freak Podcast, na época que a gente tinha, hoje é o Zona Freak e tal. Se vocês procurarem, provavelmente vocês vão encontrar. Sorte Podcast, digita lá na busca, vocês vão conseguir encontrar. Que a gente fala sobre isso, fala sobre a parte da sorte que é muito mais perceptiva do que realmente algo mágico ou algo nesse sentido. Porque vamos ser sinceros, o que é a sorte e o que é o azar, né? Não entrando muito em questão filosófica ou não. Mas é a parte que a gente faz uma observação da natureza e o que mais chama atenção pra gente, seja positivo ou seja negativo, a gente chama de sorte ou de azar. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que acontece um bando de coisa bacana. Bacana eu falo, beleza, mais ou menos no dia a dia. Aconteceu algum problema, tipo, ai meu Deus, que azar, que absurdo. Mas ela ignorou todo o andar da carruagem que chegou ela até ali, entende? E o contrário da mesma forma. E, obviamente, quem ganhou na mega Sena é sorte mesmo, mas se você tá aqui naquela vida, sei lá, meio chata, você tá infeliz no trabalho e tal, aí de repente acontecer algo bem legal com você, você já liga aquilo à sorte. Então, às vezes é muito mais uma percepção nossa do que realmente o universo respondendo aos nossos desejos ou jogando com a gente com uma, tipo, roleta russa universal. Enfim, às vezes, Nara, tudo que pode estar acontecendo é que merda acontece com todo mundo, né? Como você não foi detalhista, você não falou do... Tipo, sei lá, alguém morreu. Até aí um monte de gente morre por aí, né? Normal, ciclo da vida. Mas assim, merda acontece com todo mundo no andar da nossa vida, né? No nosso roteiro aí, da nossa viagem aí até o final dela. Então, às vezes você pode estar só sendo um pouco mais perceptiva negativa. Isso ficou um pouco na sua cabeça dessa época, ficou presa em você. Então, esses momentos você acaba, putz, olha só, aquilo que eu fiz há 20 anos atrás está me perseguindo até hoje. Muito provavelmente, se você for, como você vem dessa tradução de bruxaria e tal, judaísmo, claro, óbvio, né, você vai ligar isso. Mas, dependendo da coisa, às vezes pode ser até legal você tentar abstrair um pouco essa ideia, falar, pô, não, isso aí é um pouco mais da percepção, sei lá, ver como você pode melhorar algum aspecto da sua vida de alguma forma. E é aquilo, né, cara? Nunca tá tão ruim. É, sempre tudo melhora. Como dizia já o personagem do filme lá, Dark Knight, a noite é pouco mais escura um pouco antes do amanhecer. Então, eu levo muito isso pra mim. Tipo, nunca é mal o suficiente que não possa melhorar. Então, sei lá. Se te ajudar, beleza. Se não ajudar, né? É isso aí. Liga pra aquela taróloga lá. Geralmente o pessoal tem, né? Quer amarrar marido dos outros. Às vezes eu também tenho um problema. Eu na igreja, deu certo pra orar. Pode dar certo, não sei. Enfim, né? As pessoas têm que procurar o que resolve pra elas. Concorda, Keller?
Concordo. Mas de qualquer jeito, Andrei, se ela achar necessário,
necessário, a gente até envia alguns textinhos, algumas coisas que talvez dê um apoio, né? Vai aí do que ela quiser, do que ela acreditar, né? Fazer por ela a gente também não pode.
Não, pelo amor de Deus, não, mentira dessa. Mas enfim, se você estiver interessado, manda e-mail, te passo contato direto do Keller, eles vão conversando aí, vão trocando chat roulette da satanagem.
Do satanagem. Mas, meu, toda sorte pra você, né, Nara?
É, isso aí pra todos nós, pra todos os ouvintes, pra Nara, inclusive. É isso aí, então. Keller, quer adicionar mais alguma coisa antes de a gente ir?
Deixa eu dar uma olhada. Ah, é. Não façam pactos com nada que vocês não conhecem. Isso é uma coisa importante. Toma cuidado com a ordem dos 9 portais, 9 arcos, 9 ângulos, alguma coisa assim. A galera tava falando, 9 ângulos.
É isso aí.
E comprem o livro do Andrei.
Sim, por favor, Guilherme! Momento, sobe a música!
Dorime, interrimo ad appare dorime.
Falando nisso, Keller, você tá me ajudando com várias coisas, né? Inclusive pra coisas que a gente não pode revelar porque faz parte das recompensas. Mas você chegou a comentar um pouquinho do livro quando eu te chamei pra recado e tal? Você chegou a comentar alguma coisa?
Ah, eu falei bem por cima e posso falar de novo, cara.
Ah, beleza, então manda bala.
Eu tava relendo ele até porque tem algumas coisas relacionadas a detalhes do livro que tá, a gente precisa estar dando uma repassada. O Andrei retrabalhou alguns pontos, né? O Andrei é um cara muito, muito simpático pra trabalhar com opiniões assim, então ele tava revendo alguns pontos. Eu acho que o livro tá ficando cada vez mais interessante. É um livro de aventura, tem magia, tem romance, tem gente que morre, tem gente que vive, tem gente que luta, tem gente tudo quanto é jeito. Se você procurar, você acha uma jornadinha do herói de leve ali também? Tem também, porque não dá pra escapar, né, seu Andrei?
Ah, nunca. Nunca dá pra escapar.
E tem uma coisa que pode parecer um pouco de presunção, né? Se a gente do Mundo Freak falar. Mas realmente, ele lembra muito aquela forma de escrita do Gaiman, né? Que é uma... Existe uma magia, existe um mundo mágico, existe uma coisa a mais escondida no tecido da realidade cotidiana. Isso tá muito trabalhado lá. E é um livro bem à brasileira. Não tem como você não ler ele e não falar, porra, isso aqui tá acontecendo no Brasil. E isso é uma impressão muito foda. E quando você lê o livro, você fala, mano, certeza que isso aqui é em tal cidade, certeza que isso aqui é em tal lugar, certeza que esse tipo de gente é um estilão brasileiro.
Cara, depois que a gente se torna, né, escritor, é complicado a gente falar certas coisas, né? É, eu já falei muita coisa nos podcasts passados, coisas até mais antigas do que o pessoal que só escutou o Mundo Freak Confidencial vai sacar e tal. Então assim, eu tô revendo muitos conceitos meus agora que eu... Tipo, não evoluir no caso, mas enfim, que eu tomei um pouco desse aspecto de escrita e tal. Uma das coisas que eu desgostava era muito... Assim, não é uma crítica relacionada a que você tá fazendo tá errado, que eu tô fazendo certo. Não é isso não, galera. É, inclusive, panos brancos vem muito disso também, né? Um pouco de amadurecimento, mas... É uma galera que tem no Brasil, e eu já vi críticas de gente lá fora e de gente aqui do Brasil mesmo fazendo isso, e que, cara, não larga o osso dessa coisa do estrangeirismo. E eu fico absurdo às vezes com isso. E é interessante às vezes como às vezes a gente tem esse pensamento ainda colonial de tudo que vem lá de fora é melhor e tudo que tem aqui dentro é uma merda. Tanto que um dos personagens que eu brinco é um nome extremamente simples. Provavelmente você que vai ler e tiver com isso na cabeça vai saber quando ele aparecer. Mas cara, é o nome do, sei lá, do teu jornaleiro, sabe? Então assim, você acertou no ponto. Eu gostei muito de trabalhar nisso, foi o objetivo, é esse. Agora, assim, eu evito comparação com o Gaiman, porque assim, é óbvio que ele me inspirou muito, assim, mas no momento que a gente se compara, né, aí realmente é presunçoso, né, é complicado.
Mas é que eu acho que é a melhor descrição, né, cara, porque é aquela coisa do cotidiano fantástico, você entendeu? Ninguém mais trabalha isso, sabe quem trabalha isso mais ou menos também? O Jorge Luiz Borges. Só que aí, porra, te comparando ao Jorge Luiz Borges também, é a mesma coisa que comparar com o Gaiman, né? É do caramba. Mas é legal, gente. É legal. É. E dá uma sede de ver esse universo se desenvolvendo, saca? Acaba o livro, ele dá uma sede de você descobrir o que rola depois. Pra onde que vai? Porque o Andrei é ligeiro pra caramba, ele deixa umas pontinhas soltas ali que você espera ver resolvido o momento.
Claro, né?
Sai da história se fechar em si próprio.
E, cara, é inacreditável o quanto que essa porra cresce cada vez mais na minha cabeça. E eu já tenho, tipo, cenas inteiras do de continuações. Cara, que é, eu já, cara, eu já praticamente já sei como é que começa o livro, o próximo livro. Mas enfim, eu não vou falar o próximo livro, vamos focar nesse aqui que vai acontecer, que é o que é o foco. Enfim, eu gostaria de agradecer a participação do Kelly nessa leitura de meus comentários e também agradecer a opinião dele. Muito obrigado pelos elogios. Espero que deixe aí os ouvintes mais vontade de ler. E também gostaria de falar que em breve, galera, outubro sai a campanha do Catarse. Espero que vocês ajudem, pelo amor de Deus, a completar essa campanha. E que, pra vocês que acabaram de escutar esse episódio sobre Cicada, já aviso logo. Tem um easter egg.
Oh!
Cara, ó, eu não sei, ó. E é um easter egg, inclusive, que a gente dá dica no próprio episódio, né? É uma forma, inclusive, que a própria Cicada usa ou usou de... Não vou falar mais nada, mas procurem aí. E, ó, não se limitem a podcast, tá? Porque pode estar no site, pode estar no post, pode estar em qualquer lugar, né? Então, assim, abemos caçada ao tesouro, porque vai ter aí uma informação extremamente bacana, principalmente sobre o meu livro, né? Então, beleza, tá aí, a sorte está lançada, né? Vamos ver se o pessoal é freak de verdade e vai achar essa porra. É isso aí, então, galera. Espero que todos vocês tenham gostado e tenham gostado, esse plural foi excelente. Espero que todos vocês tenham gostado e até nada, né? Não olhe para trás.